Eu recebo aqui nesse momento, nos estúdios da CBN, o Márcio Nunes Silva, para falarmos sobre recuperação judicial do produtor rural. Recuperação judicial é um assunto que acaba abrindo ali para algumas áreas, alguns setores específicos, alguns perfis que acabam tendo que se orientar em relação à recuperação judicial. E o produtor rural é um desses perfis de público que também, em algum momento, talvez precise lidar com esse assunto da recuperação judicial. Mas antes ainda de falarmos sobre a recuperação judicial do produtor rural, Márcio, eu acho que é interessante nós fazermos uma definição para a nossa audiência do que consiste, a partir desse olhar jurídico, o que é de fato a recuperação judicial no cotidiano das pessoas. Bom dia, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. A recuperação judicial é uma forma de renegociação do passivo, das dívidas das pessoas, né? E aí, essas dívidas são renegociadas com os credores, de modo a quê? A dar um fôlego para a pessoa continuar a atividade. Então, é um acordo feito entre a parte devedora e a parte credora para se encontrar um meio termo e ter a continuidade de sua atividade.
Muito bem. Importante isso porque existem alguns termos relacionados ao mundo jurídico, mas que quando bem acompanhados por bons profissionais, a gente consegue lidar com isso de uma forma um pouco mais prática dentro do nosso cotidiano. O Código Civil, né, ele a respeito da recuperação judicial, pelo que eu entendo, ele traz uma definição de quem seria considerado empresário para fins jurídicos. Aquela pessoa que no dia a dia exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada a partir da produção, circulação de bens e serviços. Então, tudo isso, existe uma legislação, existe um parâmetro dentro do Código Civil. Mas no que diz respeito ao produtor rural, que é a principal pauta da conversa de hoje, o Código Civil também prevê alguma orientação relacionada a isso? Qual é a normativa, Márcio?
Primeiro, segundo a legislação atual, o produtor rural não é visto como empresário. Entretanto, ele é um dos agentes econômicos, ele movimenta bens, produtos e serviços, de modo que ele precisava ter uma proteção jurídica. Nesse momento, é através dos julgados e dos entendimentos do Poder Judiciário, se passou a permitir que o produtor rural, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, possa se utilizar da recuperação judicial, que é um meio de renegociar seu passivo e continuar com sua atividade rural. Então, para a lei, o produtor rural não é empresário. Porém, dada a importância do meio rural para a atividade econômica do Brasil, porque hoje o agronegócio movimenta mais de um terço do PIB. E aí você precisava o quê? Trazer segurança a esses agentes econômicos. E o Poder Judiciário trouxe essa resposta dizendo, muito embora o produtor rural não seja empresário, ele pode sim utilizar da recuperação judicial para se ver, né, solucionado temporariamente aquela situação de crise financeira.
Qual é o momento ideal, digamos assim, se é que podemos usar essa expressão, para se pensar na recuperação judicial? Aqui no caso do produtor rural.
A partir do momento que você verifica que não é possível equalizar, né, com seus fornecedores aquilo que você deve repassar a eles com o custo da operação. Então, quando as contas começam a não fechar, você tem que pensar já na recuperação. Isso pode se dar num espaço de curto tempo ou pode ser algo, né, esporádico e também por forças maiores. Um exemplo, a questão da Covid. Com a Covid, houve, né, represamento de algumas questões de atividades empresariais tiveram que ser fechado, teve lockdown, de maneira que O produtor rural, ele teve que continuar necessariamente produzindo, porque a gente precisava dos bens essenciais, né? Quem bebe café precisava do café, né? Quem come pão precisava da produção do trigo, né? E aí, dada a circunstância da Covid, houve o quê? Uma situação atípica, que alguns produtores rurais se viram necessário a buscar recuperação judicial, porque as dívidas começaram a se acumularem.
Muito bem. E quando a gente fala sobre os créditos, né, os créditos rurais, eles estão dentro desse assunto também, ou ele tem alguma orientação bem mais específica? Porque o produtor rural, ele é um dos perfis que mais consome crédito, seja para investimento ou seja para alguma outra destinação. Isso também vale nesse caso?
Depende. Depende do quê? Qual que é a linha do financiamento que você está utilizando? Né? Se tem uma garantia fiduciária, não. E aí, o produtor rural, para ele produzir, independente da atividade dele, ele precisa de alguns bens. E esse bem, se ele for essencial, aquele bem, ele fica preservado. Né? Ele não pode sofrer qualquer tipo de constrição. Mas se ele não for essencial, aí ele pode, né, ser utilizado para quitar as dívidas. Então você vai saber que tipo de linha, né, se ele vai entrar na recuperação judicial para ser renegociado ou não, conforme o caso, né, e as informações que o produtor rural te apresentar. Então a resposta inicialmente depende da situação e do contexto.
Ou seja, então isso entra naquilo que se chama bens de capital essenciais da recuperação judicial do produtor rural. Né? Então, alguns bens são essenciais e estão dentro dessa explicação que você nos trouxe, mas outros não. Então, depende ali da realidade, do contexto em que o produtor está inserido.
Exatamente. Vamos pegar uma circunstância muito típica aqui da nossa região de Cascavel e do Oeste. Eu plantei a soja e está na época da colheita. O banco, né, que financiou a colheitadeira, ele viu que eu entrei com a recuperação judicial e falou, essa colheitadeira, ela não pode ser bem essencial, porque ela foi utilizada via linha de crédito com alienação fiduciária. Então, em regra, já não seria passível de se entender como bem essencial. Porém, a gente está na fase do quê? De colheita. Então, sem atividade, né, sem a operação da colheitadeira, ele vai ter todo o prejuízo de perder sua produção. Então, no caso específico e dada a circunstância, a colheitadeira pode ser, sim, tido como bem essencial nesse caso específico. Então, para cada questão, o que vai responder se é bem essencial ou não, além das informações que o produtor rural trazer à sua equipe jurídica, como que foi realizado o contrato e qual que é a circunstância atual da dívida do produtor rural.
Certo. Acho que aqui talvez entra um pouco daquilo que se fala bastante nos dias atuais a respeito da gestão da fazenda, da gestão do sítio, enfim, da sua propriedade. Sim. Porque Como dissemos no início, existe uma legislação que não considera o produtor rural como um empresário de fato.
Sim.
Com os mesmos moldes de uma empresa urbana, digamos assim. Mas isso não o impede de gerir a sua propriedade como se fosse uma empresa, não é?
Exatamente.
Né? Porque isso são contextos que, em algum momento, a se tratar de finanças, a se tratar sobre recursos humanos, porque a depender do porte da propriedade, você precisa fazer contratações de funcionários para fazer com que a produção aconteça. Então, a gestão da empresa, ou melhor dizendo, a gestão da propriedade, acaba sendo, de certa forma, muito similar a uma gestão empresarial. Estou certo, Márcio?
Tá correto. Perfeito, Marcelo. E até uma informação importante, até certo momento, só era permitido a recuperação judicial do produtor rural pessoa jurídica. E isso foi unificado, né, por uma situação que eu tive a felicidade também de participar porque eu estava inserido naquele local e naquela cidade, que foi de um produtor rural, né, da cidade onde eu vim, Lucas do Rio Verde, e lá se pacificou o entendimento, lá em Brasília, via o Superior Tribunal de Justiça, de que o produtor rural, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, eles circulam os mesmos bens. Então, por que só ser permitido para a pessoa jurídica se utilizar do instituto e a pessoa física não? Que naquele contexto, se havia confusão, que a mesma pessoa que era pessoa jurídica era pessoa física, porém, a pessoa jurídica operava em determinado nicho da produção rural e a pessoa física em outra, mas as dívidas eram comuns. Então, nesse caso, se pacificou tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, independente da circunstância, eles são, né, a grosso modo entendido como empresário, então ambos podem se utilizar da recuperação judicial. Para quê? Para se ver resolvido temporariamente a crise financeira. Porque a recuperação judicial serve para isso, para resolver a questão da crise financeira naquela circunstância. Se é algo, né, inevitável, já não é mais a recuperação judicial, é a falência. Que a falência é o quê? Quando não tem mais solução, quando as dívidas é tão superior que o patrimônio dela toda reunida não é o suficiente, mesmo dada a circunstância da renegociação, de pagar todos os credores. Então, nesse contexto, a gente não se trata mais da recuperação, é da falência. Então, você tem que entender qual é o momento exato de entrar com a recuperação para que você não venha a quebrar.
Não chegue ao ponto da falência, né? Que geralmente, a depender da situação, são os próprios credores, né, que solicitam a justiça através de uma ação para que seja declarada a falência, certo?
Nem sempre.
Nem sempre.
Nem sempre. Eu também sou administrador judicial e o administrador judicial o quê? É o fiscal, ele é os olhos do juiz no processo de recuperação judicial e falência. Para dizer se está sendo respeitado a legislação, se toda a tramitação está seguindo aquilo que a lei diz e se as garantias de todos os prejuízos dos negócios estão sendo observadas. Então, eu como administrador judicial posso pedir a falência de determinada empresa e também o empresário ou a pessoa física do produtor rural que entrou com o pedido de recuperação judicial e entendeu que não é mais recuperação judicial o caso de falência, ele também pode pedir a falência. Ou então, ele nem questiona que é recuperação judicial, ele já entra com pedido de autofalência. Então, a pessoa física e a jurídica, ele pode fazer isso também, decretar sua autofalência e aí seguir toda a tramitação que a lei diz nesse caso.
Isso. Eu acho que até existe uma curiosidade por parte da maioria das pessoas quando se fala em falência de empresas ou falência de relacionados à questão empresarial, à questão financeira. O que acontece nesse pós-falência, quais são as obrigações? Eu acho que até tem um termo, me corrija se eu estiver errado, que se chama massa falida.
Não é? Exatamente.
Quais são as obrigações dos administradores da massa falida? Ou isso também varia de acordo com o contexto que levou à falência, ou até mesmo o contexto de credores? Ou existe uma padronização depois que se declara a falência de um negócio?
Existe uma padronização. Primeiro, se decretou a falência, os administradores da empresa são afastados de forma imediata e quem passa a administrar a empresa sou eu, administrador judicial.
A massa falida, caso, né?
A massa falida. Só que aí muda o termo de administrador judicial para síndico, porque também muda toda a tramitação. E por que é fixado um momento exato? Que a partir daquela data, ela retroage alguns anos, para verificar o quê? Se naquele espaço de tempo houve algum crime, né, para a legislação falimentar, a legislação empresarial, que aí nesse caso, os administradores da empresa que foram afastados, eles podem responder civil e criminalmente, com seus próprios bens. Né? E aí, também, no caso da falência, há, né, etapas a ser seguidas. Você tem que arrecadar todo o patrimônio da empresa, né? É, e aí transformar aquilo em valor monetário para se pagar os credores, né? E aí também existe uma hierarquia de credores que se recebem, né? Primeiro, né? Por algumas questões que a lei diz, né? E pela proteção da própria Constituição também, que assegura esses direitos. Se observou toda a tramitação, é determinada a falência, é arquivado o processo, né? E não só a empresa, como os administradores, fica também um período, né, após sendo fiscalizado. Que após aquele período e o contexto, ele pode criar novo CNPJ e não ser responsabilizado por nada que aconteceu naquela outra empresa.
Nós temos aqui a pergunta de uma ouvinte, a Lúcia, que está nos acompanhando. Obrigado, Lúcia, pela sua sintonia. Ela pergunta se um sócio de uma empresa que foi à falência, passado a todas as obrigações, todo um determinado período, se ele pode abrir uma nova empresa ou ser sócio de uma outra empresa.
Ele pode, desde que não haja uma condenação criminal naquele processo de falência. Se não houve, né, nenhuma condenação, ele pode abrir outro CNPJ, desde que se respeita o tempo que a lei diz.
E aqui ela ainda complementa, se essa nova empresa pode ser do mesmo ramo e setor da empresa que foi à falência.
Pode sim, não há qualquer tipo de restrição.
Muito bem, então. Esse assunto, na verdade, ele traz desperta uma certa curiosidade, porque a gente sabe que hoje isso acontece dentro do mundo corporativo, ou aqui, sim, como trouxemos para o nosso contexto da produção rural, porque produtor rural, a depender ali da sua ação, também pode ir à falência.
Sim,
não é?
Sim.
Então, são realidades que acontecem, mas que, como você bem disse, em algum momento da sua fala, por isso a importância da recuperação judicial, para que o negócio, para que a empresa, ou aqui no caso da produção rural, não chegue ao ponto do nível ali da falência.
Sim,
a recuperação judicial, ela serve justamente para isso, né? E existe um tempo determinado para que um negócio fique nesse período de recuperação judicial?
Ah, sim, sim. No caso de recuperação judicial, a pessoa entrou com um pedido, o juiz deferiu a recuperação, né, o processamento, é se chamado todos os credores para aprovar o projeto que se chama plano de recuperação judicial, e lá vai dizer qual que é o tempo dos pagamentos, né, qual que é a forma que vai se dar o pagamento também. Então, respeitado aquele projeto que se chama plano de recuperação judicial, no caso específico, você observando ele e as etapas, você seguindo ele, você tem que cumprir. Então ele vai falar, ó, primeiro ano, vou pagar A, B, C. Segundo ano, vou pagar D, F, G. Então você vai respeitar esses tempos. Respeitando esses tempos e sendo também pago X percentual de cada credor dentro da respectiva faixa, você cumpre todos os requisitos do plano de recuperação judicial, e aí você pode pedir o quê? Sua reabilitação, e o administrador judicial só vai ficar fiscalizando para ver se está sendo respeitado o plano original aprovado.
O César está nos perguntando, César, obrigado pela sua audiência, 93,9. Ele pergunta o seguinte: se mesmo após um período de recuperação judicial, uma empresa ou uma propriedade rural pode ir à falência, mesmo assim?
Então, você tem que analisar o quê? Eu posso entrar, e aí eu trago o caso específico da Oi. A Oi entrou com uma primeira recuperação judicial e ela respeitou aqueles prazos. Então, ele foi aprovado o cumprimento da primeira recuperação judicial. Vamos dizer que, no caso do produtor rural, ele entrou com essa primeira. E ele cumpriu todos os requisitos, ok. Porém, por determinada circunstância, ele se viu em outro momento de crise. E aí não era mais o caso, né, de entrar com a recuperação judicial, era caso de falência, realmente. Pode falir? Pode falir. Hoje, na lei atual, não se diz quantidade de recuperações judiciais que você pode entrar e quantidade de falência. Né? Hoje não há o limite, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. Lá se tem, né, uma padronização diferente do Brasil.
Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta. Agora essa pergunta é do Augusto, que nos acompanha. Obrigado, Augusto, pela sua audiência. E ele fala como que funciona, qual a orientação quando o mesmo sócio está em mais de duas empresas, mas uma delas está em recuperação judicial. Isso afeta a outra empresa na qual ele é sócio ou não?
Depende. Depende do quê? Se na decisão do juiz, do magistrado, houve a consolidação, né, da pessoa jurídica com a pessoa física, aí sim, porque há, né, determinadas circunstâncias que vai ter alguma influência indireta. Então, o que vai dizer qualquer resposta exata? A situação do caso concreto. Mas, a priori, se teve essa consolidação, vai ter sim algum tipo de circunstância que, de forma imediata ou mediata, vai decidir o curso dessa outra empresa que ela é sócio.
Isso. Temos aqui agora a pergunta da Beth, que nos acompanha. Obrigado, Beth, pela sua sintonia também nesta manhã de segunda-feira. Ela questiona o fato de casos em que sócios que estavam em empresas que foram em recuperação judicial ou até mesmo declaradas falidas e que de alguma forma se desvincularam de seus bens para que a justiça não os levasse em conta no momento do processo.
Nesse caso aí já entra a atuação do administrador judicial como fiscal da lei e os olhos do juiz, e também entra a responsabilidade do Ministério Público, porque o Ministério Público também é chamado no processo de recuperação judicial e de falência. Se verificou que aquele sócio está dilapidando, ele está ocultando patrimônio para não ser responsabilizado, ele tem que ser chamado ao processo e, se formado o devido processo legal e a ampla defesa contraditório, verificou que ele está agindo de forma dolosa, ele ser responsabilizado pelos atos dele.
Ou seja, tem uma fiscalização relacionada a isso.
Existe, né, uma fiscalização, primeiramente, né, tanto pelo magistrado quanto pelo administrador judicial e pelos membros do Ministério Público também.
Muito bem. Pontualmente 10 horas. Márcio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na CBN Cascavel, falando sobre recuperação judicial do produtor rural. Acabamos também falando sobre empresas, mas isso realmente é um assunto importante. Muito Sim. obrigado por trazer esse conhecimento, essas informações aqui na edição dessa segunda-feira.
Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição.